Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta sexta-feira. GAECO prende grupo criminoso que agia sob ordens de dentro dos presídios no Paraná. Polícia Federal deflagra mais uma fase da Lava Jato. A operação mira a lavagem de dinheiro no Banco do Brasil. Secretaria de Saúde do Paraná confirma mais 26 casos de sarampo no estado. Caixa libera mais uma etapa do saque do FGTS. E você vai conferir ainda como fica o tempo no final de semana em todo o estado. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019. E o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O céu no Paraná está com poucas nuvens e sem previsão de chuva em todas as regiões do estado nesta sexta-feira. Em Umuarama, no noroeste, a máxima chega a 31 graus. Em Arapongas e Porecatu, no norte, 29 graus de máxima. Em Foz do Iguaçu, mais um dia de calor, máxima de 33 graus. Neste sábado, o sol vai brilhar desde as primeiras horas do dia na maior parte das regiões paranaenses. Em Francisco Beltrão, no sudoeste, a máxima é de 29 graus. E no domingo, em Curitiba e no litoral, o dia vai ser de tempo firme, com máxima de 24 graus. A Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a 66ª fase da Operação Lava Jato, denominada Alerta Mínimo. Policiais cumprem 7 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. As medidas cautelares foram expedidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. De acordo com o Ministério Público Federal, o inquérito apura crimes de lavagem de dinheiro praticado por doleiros e funcionários do Banco do Brasil, que teriam atuado em benefício de empresas que contratavam com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Durante as investigações, foram obtidos documentos trazidos por colaboradores que indicaram que determinado doleiro teria sido responsável por produzir pelo menos 110 milhões de reais em espécie para viabilizar o pagamento de propinas. O Ministério Público Federal informou que o Banco do Brasil colaborou com a operação com provas colhidas a partir de uma investigação interna. O Ministério Público do Paraná e a Polícia Militar realizaram nesta quinta-feira uma grande operação para prender integrantes de uma forte organização criminosa que atuava dentro de presídios do estado. A operação Ampassan ocorreu de forma simultânea em dois presídios de Londrina, no norte do estado, e também na Penitenciária Estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos dentro do próprio sistema prisional. Outros 7 nas casas dos investigados, em União da Vitória, General Carneiro, Porecatu, Ponta Grossa e Prudentópolis. Ao todo foram cumpridos 18 mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Os presos são suspeitos de pertencer a uma grande organização responsável por diversos crimes dentro e fora dos presídios. Como detalhe, o coordenador estadual do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Leonir Batiste.
Eles são integrantes da facção, portanto aí já divisamos o crime de organização criminosa previsto em lei. E além disso, eles praticavam principalmente o tráfico e associavam-se para o tráfico de drogas, a comercialização ilegal de armas e igualmente a posse ilegal de armas. Praticavam sequestro e cárcere privado de pessoas, principalmente desafetos ou concorrentes na área desses comércios ou tráficos, e chegavam até a determinação de homicídios de alguns desafetos. Eventualmente até pessoas da própria facção nas quais se perde a confiança. Então a tal facção ela age dessa forma, ela mesmo determina, eventualmente, a execução de integrantes dela quando existe alguma desconfiança, enfim, essa espécie de situação.
As investigações tiveram início há 7 meses e são conduzidas pelo núcleo do GAECO em Ponta Grossa. De acordo com o coordenador estadual do GAECO, os presos davam ordens aos outros membros da organização criminosa por telefone celular, que foi parar dentro dos presídios.
De duas formas principais de como esses celulares ou chips, etc., entram nos presídios, ou três. Uma, pelas famílias dos próprios presos. Obviamente, como é que se reduziria isso? Mediante boas revistas, ou adequadas revistas das pessoas. Segundo lugar, nós temos as pressões, às vezes, de pessoas que atuam no sistema, agentes penitenciários ou não. Terceiro lugar, quando não tem aquela hipótese de conseguirem fazer adentrar por outros meios, cima de muro, essas coisas todas. Então é um problema complexo, como todos sabem, o caldo de fundo disso é o nosso sistema prisional com as dificuldades que todos vocês têm acompanhado, né?
A Operação Ampassant contou com a participação do Batalhão de Operações Especiais, do Batalhão de Choque da Polícia Militar e do Serviço de Operações Especiais do Departamento Penitenciário do Estado. Começou hoje o pagamento dos R$ 500 do FGTS para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto, com poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal. O banco iniciou neste mês o depósito automático para quem tem poupança, seguindo o calendário de mês de nascimento. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão crédito automático na conta poupança. Os clientes que não quiserem retirar o dinheiro têm até o dia 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa. E a taxa de endividamento das famílias paranaenses cresceu no mês de agosto. Os dados foram divulgados pela Associação Comercial do Paraná.
A inadimplência do consumidor paranaense subiu 1,5% em agosto em relação ao mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista, representada pela Associação Comercial do Paraná. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento chega a 3%. Ainda outra pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que 90,8% dos paranaenses declaram que possuem algum tipo de dívida em agosto. A média nacional de famílias endividadas é de 64,8% em agosto. A maioria dos paranaenses considera ter nível mediano de endividamento, enquanto 32,5% se consideram muito endividados e 13,7% acreditam ter poucas dívidas. Entre as famílias com contas em atraso, em 43,07% dos casos, esse atraso é superior a 90 dias e, portanto, podem ser consideradas inadimplentes. O cartão de crédito é o principal motivo de endividamento, com 76,4%, seguido pelo financiamento de veículo e financiamento imobiliário. Apesar dos números, o indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 3,6% na comparação mensal de agosto em relação ao mês anterior. Ou seja, esses dados de recuperação sinalizam que mais consumidores estão atrasando pagamentos, mas estão conseguindo reequilibrar as finanças e sair do cadastro de inadimplentes. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
E a Secretaria da Saúde do Paraná confirmou mais 26 casos de sarampo desde a última semana no estado. Ao todo, já são 39 pessoas confirmadas com a doença e 217 casos em investigação. De todos os casos confirmados, 34 estão na região metropolitana de Curitiba. E o aumento das temperaturas durante a primavera faz com que a transmissão do sarampo seja mais fácil. Na última reportagem da série Doenças da Primavera, você vai entender como a vacina é a melhor forma de prevenção à doença.
Assim como outras doenças virais, a transição do inverno para a primavera é o momento de pico para a transmissão, como o sarampo. O problema estava erradicado no país, mas acabou voltando à tona. No início de agosto, o Paraná estava há 20 anos sem registro de sarampo, que é uma doença viral aguda causada pelo morbilivírus. É nesta época em que as temperaturas se elevam que a proliferação deste vírus fica mais fácil. como alerta o médico infectologista Victor Horácio.
Exatamente por causa da variação climática. As mudanças de clima de frio e calor predispõem uma proliferação do vírus no ar e a transmissibilidade acaba acontecendo mais.
O período de incubação do vírus varia de 8 a 12 dias desde a exposição e o início dos sintomas. Nos primeiros 5 dias, pode haver manifestação de febre alta, tosse, coriza e conjuntivite. É característico também as manchas vermelhas pelo corpo.
A lesão da pele é bem característica no sarampo. Geralmente ela é uma lesão mais avermelhada, né? São manchas que aparecem pelo corpo, manchas vermelhas que aparecem no rosto, atrás das orelhas, né? E depois elas se espalham pelo corpo inteiro.
O sarampo é uma doença transmitida por secreções, como gotículas eliminadas pelo espirro ou pela tosse. Ele também pode ter complicações, como otites, infecções respiratórias e doenças neurológicas. Não existe um tratamento específico para o sarampo, apenas para o alívio dos sintomas. E a doença pode atingir todas as idades. No Paraná, a maior incidência do surto é entre jovens de 20 a 29 anos, com 8 casos confirmados. Já na faixa etária entre 40 e 49 anos, estão confirmados 2 casos. Entre 10 e 19, 30 e 39 anos e 50 a 59 anos, foi confirmado 1 caso em cada faixa etária. A melhor e única forma de prevenção é com a vacina. As doses são aplicadas na tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses.
Ela é uma caracterizada como uma doença prevenível por vacinação. Então, tanto é que o Ministério da Saúde, ele já orientou, né, que pacientes com menos de 1 ano de idade e mais de 6 meses recebam uma dose extra da tríplice viral, que é uma vacina que normalmente é dada com 12 meses de vida, e uma segunda dose aos 15 meses. Então, para a criança, a mudança é poder vacinar antes de 1 ano e antes de 6 meses.
Já a população com até 29 anos deve receber 2 doses da vacina.
Para o adulto que tomou apenas 1 dose da vacina até os 29 anos de idade, se ele tiver de 1 a 29 anos, ele teria que receber uma segunda dose da vacina. Então, até os 29 anos de idade, se você recebeu 1 dose, você teria que receber mais 1. Se você não tomou nenhuma dose da vacina, ou perdeu o calendário, ou o cartão de vacinação, ou não se lembra se tomou, e você tem de 1 a 29 anos, você tem que tomar 2 doses.
E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 e 49 anos, basta ter o registro de 1 dose na carteira de vacinação. Acima dos 50 anos, a vacina é indicada apenas nos casos de bloqueio vacinal, após a exposição com casos de suspeita da doença ou confirmação. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
No próximo bloco, vamos falar sobre os direitos do consumidor na compra de passagens aéreas promocionais. Fique por aqui que a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.